Iniciando aqui mais um Thread Talk. Hoje para tratarmos sobre o filósofo Hegel. E trouxemos mais uma vez o professor Carlos Nogueira. Antes eu gostaria de dizer que esse podcast era para ter sido publicado no dia 31 de outubro, mas por causa do defeito no computador Luigi, acabamos perdendo o arquivo. Mas o professor Carlos Nogueira gentilmente se dispôs a regravar um podcast que já tinha gravado antes, né? Desde já agradecemos, professor. Passo a palavra.
Muito obrigado. Bom, então vamos. Vai ser um podcast longo, tá? Porque o assunto é longo, não há como abreviá-lo. Bem, antes de mais nada, lembrar o que diz o Rubem Calderón Buchet, né? O pai do Pato Calderón, com respeito a Hegel, né? Então, diz ele que todo o esforço de Hegel foi para tentar apagar qualquer rastro em sua filosofia do seu original luteranismo. Tá? E, de fato, Nietzsche, em seu livro O Anticristo, diz mais ou menos o seguinte: entre os alemães, entende-se logo se eu digo que a filosofia é herança herdada pelo sangue de teólogos. O pastor protestante é o avô da filosofia alemã. E o protestantismo mesmo é seu pecado original. Basta apenas expressar o termo seminário de Tübingen, né, para entender o que a filosofia é, no fundo: uma teologia com pano de fundo de astúcia. Isso era Nietzsche. Mas, é claro que em Nietzsche há irreligiosidade, mas o que ele diz não deixa de ser verdadeiro. Então vamos começar. Vamos falar de Kant extensamente, e no final eu vou dizer algo sobre os hegelianos, que se dividiram em hegelianos de esquerda e de direita. De direita, ou jovens hegelianos, que se tornariam os hegelianos de esquerda, incluindo Karl Marx. Olha, o Hegel jovem, né, tem por preocupação dominante a questão religiosa. Lembre-se que ele estudou para ser pastor. Ele fez universidade para ser teólogo e pastor, né? E foi a partir da especulação teológica de um luteranismo muito racionalizado que ele chegou até seu sistema idealista próprio, né? Então, ele recebeu de seus professores uma formação, como eu já disse, na teologia protestante, muito racionalizada, e influída pelo racionalismo da Ilustração e de Kant, e particularmente pelos ataques ao cristianismo em geral de Lessing, né? Muitos dizem que seu autor predileto na juventude tinha sido Rousseau. Então, o jovem Hegel girava, o pensamento dele girava em torno dos dogmas da ortodoxia luterana, aos quais nunca se ligou, né? Buscando continuamente lutar contra o cristianismo oficial de lá, que era o luterano, né? E ter uma interpretação religiosa depurada, sempre de acordo com o racionalismo. Foi exatamente a partir da reflexão juvenil, né, desse teólogo, entre aspas, secularizante, que foi a partir daí que ele chegou ao idealismo do espírito universal. E, claro, na sua filosofia ele dará lugar para temas cristãos, mas depois de laicizados. São temas cristãos perfeitamente laicizados, reduzidos a, digamos, expressões simbólicas, né? A símbolos de verdades filosóficas. O seu tema, então, vai ser, de certo modo, sempre o mesmo da juventude, ou seja, o absoluto ou Deus, né? e a relação entre finito e infinito. Esse é o tema central de sua filosofia. Mas da especulação teológica primeira é que vão surgir os temas originais da cisão, da unificação ou conciliação, a tríade dialética e até a noção de alienação, quer metafísica, quer religiosa, que prevalecerão não só em seu pensamento, mas, como veremos rapidamente ao final, na ideologia marxista, na dialética marxista, né? Num escrito seu de juventude chamado Religião do Povo e Cristianismo, ele trata exatamente o assunto da religião do povo e suas relações com o cristianismo. Seu ponto de vista é um ponto de vista comunitário, absolutamente condizente com as novas ideias políticas. É a de então, né? Claro. Ou seja, segundo esse ponto de vista, a religião não é só um assunto privado. Tem de ter um valor educativo. Deve falar a sensibilidade, deve falar a fantasia com suas instruções, suas doutrinas, seu rito, sua moral, para poder cumprir na vida de um povo, né? Ou seja, na vida de uma comunidade nacional, sua função educativa. E pergunta-se se o cristianismo oficial, ou seja, o luteranismo, é capaz de atender a esse ideal. Se não é, é preciso proceder à sua reforma. Mas Hegel sentia certa atração, digamos, romântica, pelo gênio grego, né? Por seu ideal de harmonia, de beleza, de liberdade, de amor à natureza, de arte, etc. E tal. Ele é um nostálgico, né, da Grécia Antiga, e isso se vê em alguns trechos, alguns passos de sua obra juvenil.
É mais ou menos aos modos de Nietzsche, né? Nietzsche também era nostálgico nesse sentido, não?
Sim, mas Nietzsche era um antirreligioso extremo, né, coisa que Hegel não pretendia ser. Ele pretendia reformar a religião para laicizá-la completamente. Já não é o caso de Nietzsche, que era um inimigo ferrenho de qualquer coisa que soasse a religião. Por exemplo, ele era muito amigo de Wagner, né, que era um gnóstico, tá certo? Com seu ideal do renascimento, dos deuses germânicos, etc. Mal fez ele uma ópera, Wagner, em que falava do Santo Graal, etc., de um ângulo completamente gnóstico, nada cristão, né? Ele faz renascer a gnose medieval. Bastou isso para Nietzsche romper com ele e dizer que Wagner era um traidor e que tinha aderido ao cristianismo, tá certo?
Nietzsche queria passar o rolo compressor mesmo, né?
A filosofia de Nietzsche, se é que há uma, resume-se à transvaloração, estar além do bem e do mal, né? E isso seria coisa para uma elite de super-homens, né? Quem é seu seguidor principal é Freud. A psicanálise não é senão a tentativa de aplicar psicologicamente, digamos, né, a doutrina da transvaloração nietzschiana. Não é senão isso, né? Então, é outro ramal. Mas todo o pensamento de então, tudo, é anticristão, tá certo? Isso daí é inegável. Mas jamais Hegel falaria de transvaloração, de estar além do bem e do mal. Para ele, Deus é outra coisa, claro, não é Deus, mas não chega aos extremos do nosso amigo do Nietzsche, tá certo? Bom, o cristianismo seco, né? Aquele cristianismo racionalista da Ilustração, era uma religião do livro, né? Produto de uma raça estranha que não era condizente com o espírito germânico. E assim, o cristianismo torna-se, para Hegel, algo hostil à liberdade e à felicidade humana, né? A harmonia entre homem e natureza, etc. Ou seja, estamos no âmbito do romantismo, né? Pois bem, o próximo escrito dele é Uma Vida de Jesus. É uma espécie de glosa de textos evangélicos em que se interpreta livremente as palavras de Cristo, segundo essa nova concepção hegeliana de uma religião moralista, de uma religião kantiana. Pois bem, nele, na pena de Hegel, a pessoa de Cristo perdeu toda a transcendência. Os milagres são calados, nem se toca em milagres, né? Ou então são interpretados em sentido meramente naturalista, incluída a ressurreição, né? Que ele diz a chamada ressurreição, isso de Hegel, né? Jesus é uma espécie de é a personificação da virtude, é um pregador da religião da razão, né? Sempre em luta contra a religiosidade judaica, que se fundava na obediência a uma legislação exterior recebida por revelação. É uma espécie, a vida de Jesus de Hegel, de quarto evangelho. É um quarto evangelho kantiano. É claro que ele está longe de considerar que fosse histórico o que os evangelhos narram de Jesus. Para ele, para Hegel, Jesus, sim, tinha sido um homem cuja missão fora sublime.
Professor, se me permite uma coisa, seria o quinto evangelho, né?
Ah, sim, o quinto evangelho. Desculpa.
Não, sem problema.
Desculpa. Jamais Cristo teria tido a pretensão de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade que havia encarnado para redimir a humanidade. Outro escrito seu de juventude chama-se A Positividade da Religião Cristã. Ele trata exatamente a transformação do cristianismo em religião positiva, ou seja, em organização eclesiástica, né? Para Hegel, Jesus tinha sido uma espécie de Sócrates, né? Um mestre que ensinava uma religião absolutamente moral, puramente moral, fundada na obrigação de certas práticas exteriores, né? Não de certas práticas exteriores, mas na virtude pessoal, na virtude livre. Foram seus discípulos os que teriam deificado o mestre e transformado sua doutrina em uma fé de autoridade. Os milagres que se acreditaram verdadeiros contribuíram para fazer da doutrina de Cristo uma religião de autoridade. Não o fizeram, não o tinham feito os discípulos de Sócrates, que teriam aceitado sua filosofia e a desenvolveram livremente, sem consagrar-se inteiramente à sua pessoa, né? A pessoa de Sócrates. O fato de Jesus ter limitado a 12 o número de seus amigos íntimos, né, os fez acreditar que eles tivessem recebido plenos poderes para propagar a verdade. Pois bem, decorre daí o tema da alienação do homem, tema que será caríssimo no marxismo, né? na dialética marxista. Surge esse tema com respeito à desagregação do mundo antigo, quando as massas, perdida a harmonia, perdido o valor cívico da sociedade greco-romana, buscavam, as massas, compensação para a sua miséria no apoio externo de homens superiores, nos consolos do além. Mas um povo assim, incapaz de construir a vida moral por si mesmo, tem necessidade de sinais e de milagres, de receber da divindade uma segurança de vida, né? De depositar sua fé em uma pessoa, no caso Cristo, que lhe servisse de modelo, né? Que fosse para ela motivo de admiração. E foi por isso que o cristianismo acabou por ser acolhido sem reservas na época em que desaparecia a virtude cívica entre os romanos. Na época do declínio exterior dos romanos. E esta alienação religiosa é apresentada por Heidegger como alienação humana. Quando entra na sociedade cristã, segundo Hegel, o indivíduo abandonava totalmente o direito de determinar por si mesmo o que fosse bom, verdadeiro e justo, né? E aceitava, sem pensar, o que era imposto pela fé, ainda que estivesse em contradição com sua razão. E isso foi lamentável para a educação da raça humana, né? E foi matando toda a liberdade da vontade e da razão. No escrito O Espírito do Cristianismo e Seu Destino, volta Hegel insistentemente ao tema da alienação e aí ele desenvolve a noção de que a alienação é sinônimo de escravidão e de opressão. O que é contraposto a uma vida de liberdade. Hegel tenta caracterizar assim a concepção judaica e depois cristã com respeito à transcendência absoluta de Deus com respeito ao mundo. Deus é absolutamente transcendente com respeito ao mundo. Os judeus, para Hegel, contemplavam Deus como um ente completamente separado. Como todo e qualquer povo infeliz, como todo e qualquer povo oprimido, o povo judeu considerava Deus como um objeto distante, inacessível, estranho, né? O relato do Gênesis, da criação, já apresentaria esta oposição entre Deus, que é onipotente, e a produção dos entes fora de si, como coisas estranhas. Deus é o dominador poderoso, de quem o homem recebeu tudo. Razão porque a criatura se sente em dependência completa de um criador de todo afastado, de cuja doação gratuita recebe seu ser, sem que se estabeleça comunidade alguma de vida entre o divino e o humano, entre Deus e o homem. Por isso, Hegel passou a caracterizar a concepção religiosa judaico-cristã mediante a relação que se tornaria famosa de senhor e escravo. Né? Senhor e escravo. É a dialética do senhor e do escravo. O Deus transcendente dos judeus e da ortodoxia cristã é o senhor e dominador, enquanto o homem é o escravo. É totalmente dependente e passivamente dependente de Deus, sob o jugo de Deus. E esta concepção corresponde à mentalidade de escravos, que é própria do povo judeu. E que ele passou, quanto ao essencial, apesar dos esforços em contrário de Cristo, passou ao cristianismo. Até aqui, aliás, diga-se que há uma semelhança, sim, com o pensamento de Nietzsche. Tá? Mas, como se verá, ele vai em outra direção. É que, para Hegel, no fundo desta mentalidade de escravos, há um imenso egoísmo, tá certo? a segurança, a felicidade pessoal, a satisfação, são o verdadeiro absoluto do povo judeu e dos cristãos. Mas há outro componente da mentalidade de escravos, que é um pessimismo geral. O sentimento do próprio nada, de seu próprio nada, da fraqueza extrema da natureza humana. Os homens assim se sentem isolados no mundo hostil, incapazes de realizar os valores divinos numa vida social harmoniosa. Aqui, quanto a esses ideais, é que ele vai se distanciando de Nietzsche. Bom, a teoria da alienação aplica-se igualmente ao estrito campo moral. Novamente, ataca-se o povo judeu, o legalismo do povo judeu, por um lado, e o moralismo do povo cristão, por outro. Tudo isso deixa o homem em situação de escravidão moral, né? Em absoluta dependência de um Deus dominador. Mas, por outro lado, Hegel também adota uma atitude crítica do moralismo de Kant, a quem, num primeiro momento, havia seguido em sua oposição à heteronomia cristã. Tá certo? A moral do dever kantiano e da autonomia da vontade gera um novo dinamismo e um novo dualismo e um novo dilaceramento do homem, que é uma nova forma de escravidão do individual, agora não sob a dominação de um Deus, mas sob a dominação da razão. Então, o pensamento de Hegel, não se trata de submeter o particular ao universal. Trata-se de elevar o particular ou singular à altura do universal, de elevar a sensibilidade à altura da razão. Para ele, o homem virtuoso não conhece uma lei e um imperativo exteriores a si mesmo. Certo? Lembre-se do imperativo categórico de Kant. O homem virtuoso hegeliano age espontaneamente, seguindo tão somente os impulsos de sua natureza saudável, sadia. E, desse modo, volta Hegel ao humanismo pagão. Está agora sob influência de Schiller. Então, vai aparecer, sob a influência de Schiller, depois de Fichte, de Schilling, né? Uma nova fase do pensamento teológico-filosófico, digamos, de Hegel, do jovem Hegel. Com Fichte e com Schilling, ele vai assimilar o panteísmo. E, com isso, prossegue interpretando ao modo de teólogo secularizado os dogmas cristãos. Em particular, os textos bíblicos sobre a pessoa de Cristo, né? Que são, repita-se, símbolos de seu pensar filosófico. Né? Pois bem, o caráter fundamental da realidade panteística situa-se agora na noção de vida. A vida é um infinito, a totalidade divina que abarca tudo. Tá? O que é propriamente romântico. E é isto que mais tarde o mesmo Hegel chamará ideia, né? Que será central no seu sistema maduro. Né? É o ideal que se manifestou na realidade, a unidade realizada no múltiplo, sem que se divida. É a unidade realizada no múltiplo sem dividir-se. Estão aí os fundamentos de sua dialética. Volta, além disso, o tema habitual em Hegel da oposição entre finito e infinito, entre unidade e multiplicidade, E o tema importantíssimo, panteístico, da reintegração dos múltiplos entes ou seres na unidade. O movimento da vida aparece-nos como uma organizada e infinita multiplicidade de indivíduos finitos, ou seja, como natureza. O um, o uno ou o todo é a mesma coisa, pluraliza-se e concretiza-se numa série de modos ou forma, Gestalten em alemão, nas quais vive a vida mesma do todo. E o pensamento, que é em si uma forma de vida, pensa a unidade das coisas como um infinito, como vida criadora livre da mortalidade que afeta os indivíduos. Esta vida criadora, que é concebida como geradora do múltiplo, é que ele chama Deus. E deve ser concebida como espírito, com letra maiúscula, Geist, em alemão, porque não é um vínculo externo entre as coisas. Nem sequer é um conceito abstrato da vida, nem sequer é um abstrato, um universal. A unidade infinita abarca e unifica todas as coisas dentro de si, sem aniquilá-las. É a unidade vivente do múltiplo. E todo este fundo de linha panteísta é o que Hegel quer descobrir em sua exegese da escritura, exegese livre, claro. E Hegel tratou, ademais, de dar expressão a seu conceito panteísta da totalidade divina, como vida, e da unificação do múltiplo no infinito, com sua interpretação da pessoa de Jesus e sua doutrina do amor. Pois bem, a ideia que os judeus faziam do Deus transcendente, um Deus acima de tudo, fora de tudo, de todas as coisas, como se fosse contrário ao infinito, a esta concepção, Jesus teria oposto a relação de Deus com os homens, concebida como a de um pai com seus filhos. Ele mesmo se chamou filho de Deus para distinguir-se de si mesmo enquanto considerado como filho do homem. Pois bem, dado que a divindade é uma natureza ou essência única, a expressão filho de Deus significa um modo do divino, uma parte da totalidade divina, já que pai e filho são dois modos da mesma vida numérica. Mas Jesus é, por outro lado, filho do homem. E este é o mistério da conexão do infinito com o finito no homem, sendo o homem o mistério mesmo da vida. Teria tido, então, Cristo clara consciência de si como unidade do divino e do humano, e teria tido sentimento pleno da vida como a totalidade divina. Pois bem, aparece assim o que deveria ser, o que haveria de ser, o tema de toda a filosofia hegeliana: a unidade de Deus e do homem na totalidade, que é a vida ou espírito absoluto. Tenha-se sempre em mente isso: a unidade de Deus e do homem na totalidade, que é a vida ou espírito absoluto. E esta unidade do divino e do humano não se realizou tão só na pessoa de Cristo, senão que se realiza no homem que se eleva à religião de Cristo, ou seja, ao amor. Ao amor. No cinema, um autor que beira o satânico, se não o é propriamente, e no entanto é um grande artista, Ingmar Bergman, sueco, ele repete esta concepção, né, da religião como o amor. é que o jovem Hegel dá ao amor um sentido metafísico. O amor seria a plenitude da vida. É a plenitude de sua unidade mais profunda, que no homem se torna consciente. Segundo a mesma Bíblia, para Hegel, Deus é amor e o amor é Deus. Não há nenhuma divindade fora do amor. Só alguém que não ama pode considerar a divindade como situada fora do amor. Por isso é que ele, o jovem Hegel, vai definir o amor como o sentimento da unidade profunda da vida. O sentimento da unidade profunda da vida. O amor é a própria vida de Deus no homem e na comunidade humana. Por quê? O amor unifica Deus e os homens no reino de Deus. Esta concepção de reino de Deus é dela que deriva aquela concepção herética, heretizante, de que falei no podcast anterior, o reino de Deus no humanismo integral. É daí que se origina essa noção de reino de Deus. O que há em comum entre os membros desse reino é que todos são viventes em Deus. No mesmo sentido, Hegel interpreta o preceito do amor, né, cristão, criticando a exegese kantiana. E de Hegel, mais ou menos, é uma injúria ao amor fazer dele uma obrigação. O amor mesmo não pode expressar dever algum. Amar a Deus é sentir-se no todo da vida ilimitadamente, no infinito. E Hegel incorpora também a esta concepção vitalista, que de certo modo renascerá com Bergson, esta concepção vitalista do absoluto, cuja manifestação é o próprio sentimento do amor, ele incorpora a doutrina religiosa da culpa, do castigo, da reconciliação, do perdão. E isto é ocasião para a formulação de sua dialética do processo triádico. A culpa e o castigo não devem ser interpretados segundo a lei de talião ou da retribuição em justiça, coisa que vai influir enormemente no modernismo e no neomodernismo que nos assola. Não há leis impostas ao homem de fora. Há tão somente a vida da qual participamos. E pecar é ferir a vida. E esta defende-se fazendo-se inimiga. Este é o sentido do castigo. O homem criou para si um destino, ou seja, uma espécie de má sorte, né? Outra característica, eu creio que por fim, né, desta teologia do jovem Hegel, é que nela, no jovem Hegel, a filosofia está subordinada à religião, no sentido em que ele entende religião. É por amor, é pelo amor, que o homem se eleva ao absoluto. E, desse modo, o amor corresponde à chamada intuição intelectual de Schelling. A filosofia pertence, então, ao domínio da reflexão. Sua função é revelar em todo e qualquer ente ou ser finito sua finitude e exigir, pela voz da razão, que seu inacabamento seja completado cabalmente. Visa a tomar consciência dos erros a que se expõe com seu conceito errado de infinito. Mas o pensamento conceptual não é capaz de resolver a antítese entre o infinito e o finito, nem é capaz de restabelecer a unificação da multiplicidade no uno infinito sem dissolução do múltiplo. isso só pode realizar-se no movimento da vida, que é elevação do infinito ao infinito. E este processo vital é que é a religião. Pois bem, já pode então passar Hegel dessa fase teológica, entre aspas, do jovem Hegel, a seu sistema filosófico. Então, essa fase teológica chamada o período de Frankfurt, né, ele logo vai superar isso. Depois de haver estabelecido que a síntese entre infinito e finito deve ser vivida como Cristo a viveu na vida do amor, e que o órgão da elevação do finito ao infinito é a vida do amor, ou vida religiosa, não a reflexão, passa Hegel a tentar compreender filosoficamente como a religião realiza, cumpre esta exigência. E é por isso que Hegel tenta realizar pela reflexão o que antes havia declarado ser impossível. Para isso é que ele vai criar uma nova lógica que seja capaz de seguir o movimento da vida e não conduza a conceitos postos em irremediável oposição. E a adoção deste novo sistema lógico, é que marca a transição do Hegel teólogo, entre aspas, ao Hegel filósofo. E, ao mesmo tempo, da afirmação da religião como valor supremo para a afirmação de que o valor ou verdade suprema é a filosofia. No escrito Diferença entre o Sistema Filosófico de Fichte e o de Schelling, é nele que está essa clara a transição para o Hegel filósofo. Né? Ele já está seguro de que não é a religião, mas a filosofia, aqui deve expressar de modo mais alto o absoluto. Ele quer mostrar nesta obra, a diferença entre o sistema filosófico de Fichte e o de Schelling, ele quer mostrar que ambos os sistemas idealistas, que os dois sistemas idealistas, Fichte e Schelling, são diferentes, e que o sistema de Schelling representa um avanço com respeito ao de Fichte. Mas, ao mesmo tempo, a discussão que ele trava consigo mesmo tenta apresentar a necessidade de uma ciência absoluta, que seja o autoconhecimento da razão absoluta, ou seja, da realidade infinita. Por isso é que o propósito fundamental da filosofia seria superar as oposições e divisões. Na experiência, a razão encontra diferença, contradições aparentes, que ela tenta superar para restabelecer a harmonia, alcançando uma como síntese unificadora. A mesma divisão e as mesmas oposições se veem nas diferentes culturas e nos diferentes sistemas de pensamento. O próprio sistema de Kant se debate com o dualismo inconciliável das oposições entre fenômeno e número, né, fenômeno e número, entre sensibilidade e razão e assim por diante. E é por isso que Hegel está plenamente de acordo com a eliminação feita por Fichte de uma coisa incognoscível em si e considera seu sistema uma importante tentativa de filosofar genuíno. Todo o esforço da filosofia visa superar as rígidas oposições que vinham obstaculizando o desenvolvimento filosófico, e o próprio Fichte não conseguiu suprimir a finitude e a oposição. Na dedução teórica da consciência, é tão somente a ideia do mundo objetivo que é deduzido, e não o mundo mesmo. Razão por que permanece-se assim na pura e simples subjetividade. E, na dedução prática, apresenta-se um mundo real, mas a natureza é posta tão somente como o oposto do eu. E o dualismo continua sem solução. Com o sistema de Schelling, a situação é diferente, já que o princípio de identidade é o princípio absoluto de todo o seu sistema. Assim, filosofia e sistema coincidem e a identidade não se dissolve em suas partes, nem muito menos em seus resultados. Ou seja, Schelling parte do absoluto como identidade entre objetivo e subjetivo, e esta identidade é mantida através de todo o sistema. Porém, Hegel expressa sua concordância com a doutrina de Schelling, mas as divergências também são muito grandes. E por isso é que logo no próximo escrito, nas chamadas lições de Jena, Hegel revela, já mostra claramente a independência perfeita de seu pensamento. A seu mestre, ele opõe que se o infinito e o finito se contrapõem um ao outro, não pode haver passagem de um ao outro, com o que a síntese de infinito e finito se torna impossível. Sucede, porém, que o infinito não pode ser pensado sem que se pense o infinito, porque não é um conceito com conteúdo próprio, um conceito à parte, um conceito isolado. Na linguagem de Hegel, o finito é afetado de negação. Mas não se trata de pura e simples negação, porque é limitado por outro que não é ele. Daí que devamos negar a negação e afirmar que o finito é mais que finito. Ou seja, é apenas um momento na vida do infinito. Estamos já em plena dialética hegeliana. Segue-se daí que construir a vida do absoluto, construir a vida do infinito, é construir mediante o finito e no mesmo finito, mostrando como o absoluto se expressa a si mesmo como espírito, ou seja, como autoconsciência, através da razão humana. Porque o fato é que a razão humana é finita, mas ao mesmo tempo é mais que finita e pode alcançar o nível no qual se torna veículo do conhecimento que tem o absoluto de si. E, ao mesmo tempo, deve encontrar-se um processo lógico que resolva a oposição entre finito e infinito, como conceitos estáticos, e descubra, revele o progresso ou devir incessante da vida do espírito, do processo dialético. Já está em plena marcha, já está em pleno progresso o sistema hegeliano. Pois bem, sem dúvida alguma, o ponto de partida da filosofia de Hegel é o idealismo de Fichte e de Schelling, mais que o kantismo. Todo o seu pensamento transita no mesmo clima idealista que Schelling e Fichte, cujos pressupostos fundamentais ele aceita. Como para eles, como para Schelling e Fichte, o tema da filosofia é para Hegel o infinito e sua relação com o finito. Ou seja, a relação de unificação dos dois termos no princípio absoluto. Que, ao cabo, não pode ser senão o eu infinito ou autoconsciência de Fichte, ou a identidade do sujeito e do objeto no absoluto de Schelling. Mas, logo em seguida, tenta Hegel desenvolver o sistema idealista numa linha, como eu já disse, independente, que é uma linha de harmonia mais plena do ideal e do real, do eterno e da ideia e do mutável ou evolutivo ou dinâmico da história. Por isso é que ele vai rechaçar o princípio do eu fichtiano, né, por excesso de subjetividade. E considera que a relação entre o infinito e o finito, tanto em Fichte como em Schelling, é uma espécie de dualismo não resolvido, que deixa subsistir a oposição entre as duas coisas, ou seja, entre finito e infinito. Dá-se, assim, ao finito um valor próprio, uma existência independente, e neste dualismo o finito é uma espécie de existência absoluta. Mas o infinito, que tem uma existência particular e que tem a seu lado o finito, não é o infinito, senão que é o finito e não o infinito. Para Hegel, então, as doutrinas de seus mestres expressam uma falsa infinitude. E nessas doutrinas, o infinito deve, por isso, anular o finito. Mas, para Hegel, o princípio verdadeiro do infinito, né? O verdadeiro princípio infinito e a noção fundamental da filosofia será o que Hegel chama, vai chamar, o absoluto. E Hegel se volta, assim, do eu de Fichte, que desemboca num idealismo subjetivo, para o absoluto de Schelling, que aceita como objeto próprio de sua filosofia. Seu propósito não é permanecer no sujeito, mas voltar-se para os objetos, para a realidade das coisas, que hão de ser compreendidas no sistema da sabedoria, no sistema do saber. Seu sistema, portanto, será também a filosofia do absoluto, que se esforça por elevar-se à consciência do absoluto como primeira verdade, como primeiro ser, para, a partir dele, penetrar todas as coisas como momentos ou manifestações deste mesmo absoluto. O absoluto é assim concebido como totalidade. É a realidade como um todo do universo. E esta realidade total, universal, é também vida, é também a vida. É a infinita totalidade da vida divina que já se manifestara em sua primeira concepção teológica. Mas no prefácio do seu famoso Fenomenologia do Espírito, que aceita esta designação do absoluto, ataca, no entanto, fortemente a noção de Schelling do mesmo absoluto, que tem do mesmo absoluto. Neste momento, ele rompe com Schelling. Hegel admite a noção do absoluto como identidade do real e do ideal, do sujeito e do objeto, mas não como uma identidade indiferenciadora, e sim como identidade nas próprias diferenças, superadora, abarcadora e superadora das determinações das coisas, né? Aquela pura identidade do absoluto de Schelling é, para Hegel agora, o indiferente, o inqualificado. ideia puramente abstrata, sem conteúdo algum, sem nada determinado. É uma universalidade fátua em que todas as determinações se dissolvem como no abismo do vazio. Esta identidade, a de Schelling, vazia e escura, é, nas palavras do próprio Hegel, como a noite, em que todos os gatos são pardos. Para Hegel, o absoluto não é uma realidade impenetrável que existe acima ou por trás de suas manifestações determinadas. É a sua própria automanifestação. Absoluto é igual à identidade, mas não indiferenciada. E sim, enquanto contendo, encerrando em si a oposição, que se resolve na conciliação dos contrários. E não é um ponto de partida, mas o resultado do devir dinâmico pela síntese dos contrários. Dão-se, sim, identidade e harmonia, mas não no princípio, e sim ao fim do processo dialético. E, para tal, há que dar conta cabal da realidade, penetrar no processo mesmo da história. Vejam que, claramente, para ele, o absoluto, além de encerrar em si todos os contrários que se resolvem nele mesmo ao cabo, ao final, identifica-se com a própria razão. Razão e absoluto são o mesmo.
Em verdade, isso não seria um sofisma?
Não, isso não é o sofisma, isso é a mãe do sofisma, né? É o pai do sofisma. Ou seja, nós estamos em plena identidade entre ser e pensar, entre história e Deus, num processo dialético. É a dialética hegeliana, é a sua doutrina. É essa a sua doutrina. Então, se o absoluto, para Hegel, é a totalidade da realidade ou do universo, então teríamos a doutrina de Spinoza.
É só uma pergunta. Evidentemente, a dialética hegeliana em nada se identifica com a verdadeira e boa dialética.
Não,
né?
A dialética verdadeira, né, ou seja, a aristotélica, não tem nada a ver com isso. A dialética é uma arte. É a arte de alcançar a opinião mais provável, tão somente. É a antessala da lógica, tá certo? Na doutrina de Aristóteles, nós temos uma escada, né? Que são as partes potenciais da lógica. Você começa, para Aristóteles era poética, para mim é a arte do belo. Arte do belo, depois vem a retórica, depois vem a dialética, depois a sofística, depois a lógica e depois a ciência, tá certo? É essa a escada. A lógica se faz para a ciência. E os degraus potenciais da arte do belo, da retórica, da dialética e da sofística se dão em ordem à lógica, que é a arte e ciência propedêutica para todas as demais artes e ciências. Mas isso nada tem a ver com o que nós estamos tratando aqui, tá certo? O aristotelismo está mais que distante, está absolutamente distante de Hegel.
Algo tipo entre o pobre Lázaro e o rico Pulão, né?
Há outro sentido de dialética, que é o platônico, né? Que é pouco mais ou menos a metafísica, pouco mais ou menos, né? Mas que foi superado por Aristóteles. Pois bem, aqui dialética é outra coisa completamente diferente. É a superação dos contrários dentro do absoluto, tá certo? Isso antes tem que ver, ainda que não haja igualdade, com o sistema, com a doutrina de Heráclito de Éfeso, né? Tá certo? em que todos os opostos, né, se solucionam no Uno Supremo, que é Deus e que é o fogo. Mas isso já é outro assunto, tá certo? Tem parentesco com Heráclito sem ser exatamente Heráclito, tá certo? Bom, então, se o absoluto é a totalidade da realidade, se é a totalidade do universo, então, se fosse tão somente isso, perseguiria a teoria, a doutrina de Spinoza, que é, para a qual o absoluto é a substância infinita. Mas, para Hegel, isto é falso. Segundo ele, a noção de Deus como substância, que foi a noção de Spinoza, indignou a todo mundo em seu tempo, porque com ela desaparecia a consciência de si. É aí que entra a razão. A razão como consciência de si do absoluto. Bom, e tal percepção, a de Spinoza, do absoluto como sujeito, implica que o objeto seja o mesmo. Daí que o absoluto seja, para Hegel, o pensamento que se pensa a si mesmo. Aqui, sim, ele repete a definição de Aristóteles. Deus como pensamento de pensamento. Mas, para Aristóteles, Deus era outro que o mundo, tá certo? Coisa que ele nega, porque ele nega a transcendência de Deus, tá bom? Pois bem, isto equivale a dizer que o absoluto é espírito, é o sujeito autoconsciente ou infinitamente luminoso para si mesmo. Pois bem, todo o processo de sua fenomenologia do espírito consiste em ir descobrindo as distintas formas em que se desenvolve a autoconsciência do espírito, até que se alcance a forma mais elevada em que se intui como consciência religiosa. E é justamente este o momento superior da autoconsciência do espírito, e que é descrito na parte final do seu fenomenologia, como religião absoluta. Momento que só é superado pelo saber absoluto. Já vimos que ele transitou da teologia, entre aspas, para a filosofia. Pois bem, nesse processo, voltam a representar-se os diversos momentos do movimento autoconsciente do espírito pela Trindade cristã. E esta plenitude da autoconsciência do espírito é apresentada como revelação de Deus. É verdade, não se trata de revelação positiva, mas da própria manifestação ou revelação do Espírito na consciência. Isto nada mais é, atenção, nada mais é que a doutrina de Erich Fögling. Está certo? É isto. É a revelação do Espírito na consciência, no mundo e na história. Coisa que Hegel continuará a simbolizar até o fim de sua vida com a roupagem dos dogmas cristãos. A própria noção do espírito, que é o central no sistema hegeliano, mantém assim viva sua inspiração juvenil, sua inspiração teológica juvenil.
É incrível como o Hegel ele consegue influenciar pensadores teoricamente opostos, né? Tipo, Fegelin e Marx, né?
Mas
Fegelin, é uma coisa, Hegel, uma coisa impressionante.
Fegelin não é oposto a Hegel. Não é. Definitivamente.
Não, eu estou tendo em tese opostos a Marx. Entendeu?
Sim. É por isso é que vai surgir, né? Pelas ambiguidades de seu sistema e tal, e vão surgir os hegelianos de direita e os de esquerda, tá certo? Mas, sobretudo, os modernistas dentro da Igreja Católica vão assumir o hegelianismo Nada mais é o modernismo que certo hegelianismo, né, católico. Nada mais é que isso. Para ele, para Hegel, a revelação cristã é uma expressão simbólica. Talvez a mais, não, talvez não, a mais elevada manifestação do espírito absoluto, né? Mas isto é captado pelo saber filosófico. Por isso é que Hegel vai dizer taxativamente: a religião cristã é a revelação racional. Também é comum em Hegel, é corrente nele, né, designar o absoluto, esse espírito absoluto que se pensa a si mesmo como Deus. Mas a noção, insista-se, hegeliana, de Deus está muito longe da transcendência de Deus, né? Nas preliminares da sua enciclopédia, né, ele rejeita taxativamente a teologia, o que ele chama de teologia racional da metafísica antiga, que pretende demonstrar com provas a existência de um Deus transcendente, separado, independente do universo. Para ele, isso é uma abstração vazia, sem conteúdo, sem nada concreto, pura abstração, puro nome, puros nomes. Assim como são puros nomes os atributos que se pretende dar a Deus com respeito ao mundo, ao atribuir-lhe existência real. Isso é importante entender, porque senão não se entende a doutrina de Hegel, né? Então, não se pode despojar ou separar Deus do ser finito e positivo do mundo. Isto, e neste caso, Deus é considerado a substância imediata das coisas, como em Spinoza. É a doutrina espinosista, né? Ou, por outro lado, se deixa Deus com uma existência objetiva, oposta à do sujeito. E, neste caso, Deus é um ser finito e temos, então, o dualismo. Esta reprovação do dualismo é o que norteia todo o pensamento de Hegel, né? E não poderia ser de outro modo, já que em seu sistema, em sua doutrina, o absoluto é concebido como totalidade. A esfera da objetividade e da subjetividade, e a da subjetividade, são, para Hegel, dois momentos na própria vida do absoluto, que se expressa a si mesmo na objetividade da natureza e volta a si na consciência humana como espírito. Vejam, vejam, atenção, é isto que vai nortear a famosa filosofia da consciência, que tanto nos invade hoje em dia. O absoluto, né, retorna a si mesmo na consciência humana como espírito. Em si mesmo, ele é sujeito ou pensamento autoconsciente. Não constituído uma vez e sempre, mas em processo de atualização através das sucessivas fases de seu devir. Assim, o Deus de Hegel não é o intelecto que se pensa a si mesmo separado e independente do mundo, como era em Aristóteles. Mas o absoluto como totalidade, que é vida e que é espírito. A vida íntima do espírito, o pensamento, o eu, o bem, a totalidade concreta dos entes, não é, nada disso é, senão, diz Hegel, o próprio Deus. Mas como o absoluto é propriamente o princípio infinito, e o mundo não é mais que uma existência fenomênica, fenomenal, o Deus de Hegel se configura como um panteísmo não espinosista, que era um panteísmo materialista, mas como um panteísmo idealista, porque se identifica com o espírito infinito. É assim entre Deus e o mundo, de Hegel, nos decidimos mais facilmente pela realidade de Deus que pela realidade do mundo. Embora o homem não abandone facilmente a opinião fundada sobre a representação sensível, que consiste em crer que o agregado de coisas sensíveis tem verdadeira realidade. Vejam, agora, não só se trata de panteísmo idealista, como de certa negação da realidade sensível. Vejam só que mistureba tremenda, né? Porque volta aquela a noção da realidade do mundo como maia, como ilusão, como coisa que não tem verdadeira realidade, noção que começa lá no hinduísmo, né? No brahmanismo, vai reaparecer como um rio cársico, né? Várias vezes na filosofia grega mesma, e volta com Hegel. Vejam que interessante, volta com Hegel.
É como disse o professor Orlando Fedeli, né?
Ele fala de hipnose, né? Eu estou falando aqui dessa noção de...
Sim, algo análogo, né?
Mas de maia, como a realidade sensível, como maia, como certa ilusão. Claro que os defensores dessa doutrina nunca definem perfeitamente o que seja essa ilusão, e Hegel tampouco o fará. Pois bem, então, por fim, o espírito absoluto é a ideia. E isso porque, de Hegel, o princípio do espírito é o fundo idêntico e puro de seu próprio ser, é o pensamento. E esta parece que é, na doutrina de Hegel, a designação definitiva do absoluto, ideia. É ela que compreende todas as designações, todas as outras designações. Diz Hegel, o absoluto é a ideia, e essa é a definição absoluta. Todas as definições que eu dei anteriormente concentram-se nesta, ou seja, na do absoluto como ideia. Então, o sistema, a doutrina de Hegel, gira em torno da ideia como princípio e, portanto, como objeto próprio da filosofia. E é por isso que ele dividiu seu sistema nas três partes, que são os três momentos do desenvolvimento ou evolução da ideia. A lógica, ou ciência da ideia em si e para si, a filosofia da natureza, ou ciência da ideia em seu ser, em sua existência externa ou exterior, e a filosofia do espírito, a última, ou ciência da ideia que, a partir de sua existência exterior, volta a si mesma. Por quê? As diferentes ciências filosóficas são outras tantas determinações da própria ideia. E parece que nisso ele está influído por Kant, ou seja, pelas três ideias transcendentais de Kant. E, de fato, diz o próprio Hegel, que Kant, na Crítica do Juízo, se eleva nela, na Crítica ao Juízo, até a ideia. E abraça a totalidade do conteúdo na postulação da harmonia da natureza. Sucede, porém, que a timidez de Kant, do pensamento de Kant, não chegou a reunir as esferas do subjetivo e do objetivo, do numênico e do sensível, na totalidade da ideia. Razão por que manteve Kant a separação entre a noção ou ideia subjetiva e a realidade. E por isso é que seu pensamento seria um idealismo subjetivo, não um idealismo absoluto, como de Hegel mesmo. Pois bem, a razão desta designação do absoluto como ideia é a afirmação tão reiterada por Hegel, da unidade da ideia e do ser. O ser é a ideia é o ser. Ambos se supõem, ambos sincero, ambos se contêm um ao outro e formam, assim, uma unidade indivisível. E a ideia, enquanto identificada com o absoluto, já não se refere às ideias abstratas, às ideias subjetivas, a representações apenas parciais das coisas, já que a ideia com letra maiúscula significa e abarca a totalidade do ideal e do real. Tal ideia absoluta, que é a unidade da ideia teórica e da ideia prática, do conhecer e do viver, da vida e do conhecimento, tem por objeto a si mesma. Porque a ideia absoluta não é mais que a intuição eterna de si mesma. Pois bem, em sua fase culminante, após ter percorrido todas as maneiras ou modos de realidade da natureza e da história, que são outros tantos momentos, outras tantas determinações da ideia em sua evolução, essa mesma ideia retorna-se como espírito absoluto. E, desse modo, Hegel termina seu sistema mostrando que a ideia se identifica, afinal, com o espírito absoluto, em que se identificam pensamento e ser, inteligência e inteligível. É daí que nasce outro traço fundamental da doutrina de Hegel, o racionalismo. Um racionalismo, digamos, absoluto. Ou seja, a ideia ou princípio infinito e autoconsciente, do qual brota a realidade das coisas finitas como manifestações. E isto também se chama razão absoluta. Por isso, os produtos seus na natureza e no próprio espírito serão perfeitamente racionais. Sim, o pensamento racionalista de Hegel parte de Kant. Isto é uma conquista definitiva. Diz ele, a independência absoluta da razão é, a partir de Kant, né, o princípio essencial de toda a filosofia e uma das crenças universais dos tempos modernos. Mas Kant ficou a meio caminho, né? Tendo circunscrito a espontaneidade do eu, ou da razão, às formas subjetivas do pensamento. Não foi capaz de estendê-lo às coisas em si ou aos objetos do conhecimento. Por isso é que o kantismo não pôde produzir conhecimentos reais. E por isso é que Hegel critica tão firmemente a Kant. Por isso é que, para Hegel, as categorias de Kant são formas subjetivas do pensamento, sim, mas, ao mesmo tempo, determinações da própria realidade. Não no sentido da antiga convicção dos homens de que a espontaneidade do eu cognoscente fosse determinada pelas coisas em si, o que é próprio do realismo aristotélico-tomista. E sim que o objetivo, o que são as coisas em si, são tais como são pensadas. Tá certo? Eis o idealismo. E por isso, o próprio pensamento é que é a verdade dos objetos. Em Aristóteles, em Santo Tomás, né, a verdade, a famosa definição de Santo Tomás, a verdade é uma adequação entre o intelecto e a coisa. Se se trata do intelecto humano, é uma adequação do intelecto à coisa. Se se trata do intelecto divino, é uma adequação da coisa ao intelecto. Para Hegel, não. O pensamento é a verdade das próprias coisas.
Na prática, a verdade acaba não existindo, né?
Não, existe como pensamento. Existe como pensamento.
Porque isso abre precedentes para muitas loucuras, né?
Sim, sim. Mas, veja, desde que se abandonou o aristotelismo tomismo, a filosofia vem enlouquecendo, né? Tá certo? Ela cada vez vai se tornando mais louca, né? E isso daí é só um... isso você pode ir para trás e você vai ver que o kantismo, né, é uma espécie de solipsismo, é um rompimento entre a realidade e o pensamento. O que faz Hegel? Radicaliza e diz que não há esse rompimento, porque a realidade é o próprio pensamento.
Desacreditado, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar, né?
Ou seja, é preciso entender esta progressão do pensamento. Nós temos primeiro Duns Scott, no século XIV, dizendo que a vontade é superior à inteligência. Ora, destronada a inteligência, vem o nominalismo e diz que a inteligência é incapaz de cumprir seu ato princípio, que é a abstração. É alcançar os universais, já que para o nominalismo os universais são meros nomes acomodatícios. Depois nós temos Descartes, tá, com a dúvida metódica. Isso é a consequência disso, é uma dúvida metódica. Depois vem Kant e rompe qualquer elo, qualquer relação entre realidade e pensamento. E depois vem Hegel, que faz que a realidade seja o pensamento. Tá certo? É isto que Marx vai criticar na dialética de Hegel, porque ele era materialista, e o que ele vai dizer, ele vai pôr de cabeça para baixo, de ponta cabeça, a dialética hegeliana, tá certo? E dizer que antes é a realidade que é o pensamento, não o pensamento que é a realidade. É uma espécie de inversão da dialética em função do materialismo dialético de Marx, né? Mas isso eu vou falar brevemente no final. Para Hegel, as coisas têm fundamento na ideia. A fonte de toda realidade é o pensamento. E Hegel expressou essa sua concepção racionalista absoluta no que ele diz no começo do seu livro A Filosofia do Direito. Nesse dizer, ele define sua própria doutrina. O que é racional é real, e o que é real é racional. E esta fórmula não expressa apenas a possibilidade de que a realidade seja penetrada ou compreendida pela razão. Expressa a substancial identidade entre razão e realidade. Porque a razão, ou ideia, é o princípio infinito, autoconsciente, em que se resolve a realidade finita. Hegel vai aplicar, consequentemente, este princípio da racionalidade a todos os domínios. Por isso, para Hegel, a natureza é racional em si. E a filosofia tem de renunciar à pretensão louca de determinar ou guiar a natureza. Aqui estamos contra, né, o racionalismo cartesiano, tá certo? Ou de Bacon, cuja grande finalidade é dominar o mundo, dominar o universo, dominar a natureza. A filosofia, para Hegel, deve tão somente transpor como pensamento, ou seja, elaborar conceitos o conteúdo real que a experiência lhe oferece, com que demonstra a intrínseca racionalidade sua por meio da reflexão. E faz assim universal, torna universal o conteúdo da realidade, transformando em categorias ou conceitos. E se a realidade é a razão, também será absoluta necessidade que a filosofia tem de demonstrar. Mas a mesma coisa deve dizer-se com respeito ao mundo ético, que para Hegel é o Estado. E assim, o objetivo da filosofia do direito consiste simplesmente na justificação racional da realidade política e a transformação, a conceptualização de tal racionalidade que se realiza nas instituições vigentes. Né? E isto também deve aplicar-se ao campo da história e ao campo da própria especulação filosófica. E todos os sistemas filosóficos que já tinham aparecido vão refletir, de algum modo, cada um em seu tempo, ainda que parcialmente, a verdade da única filosofia verdadeira, que é a filosofia de Hegel. Insistamos um pouco na dialética hegeliana. Como eu disse, esse é assunto que dá panos para manga, né? Posso continuar?
Como quiser. Um comentário, de alguma forma, Hegel ele vai divinizar o Estado, né?
Vai. Bom, porque o Estado é a reificação, a concretização, a plasmação final da ideia absoluta. Tá certo? Da ideia.
Que eu vejo coisas análogas, tipo no Estado moderno mesmo, por exemplo, você pega a Constituição tem cláusulas pétreas, né? Como se fosse um decreto ex cátedra, né? Dos parlamentares, né? Eu acho isso algo impressionante. É uma divinização mesmo.
O Estado, para ele, é a reificação da ideia absoluta na história. O Estado perfeito é o final. É o final da história, é o fim da história. Né? Ou seja, o fim da história é, ao mesmo tempo, da ideia absoluta, tá? Do espírito absoluto, tá? E absolutamente imanente, porque tudo é a própria ideia. Então, vamos falar um pouquinho ainda da dialética hegeliana. O absoluto é, para Hegel, a vida em sua totalidade. Ou seja, a identidade na diferença do finito e do infinito, do múltiplo e do uno, do objeto e do sujeito. Contém em si toda a realidade existente, toda a diversidade e oposição existente. Encerra em si todos os entes em sua mesma unidade. E, embora a substância do absoluto seja a ideia, ele também é o universal no concreto, que se realiza unicamente nas diferenças entre as coisas, entre os entes, entes que são todos momentos ou manifestações da ideia. Porque o ser real é o próprio pensar. Eis o idealismo. Eis o racionalismo idealista. Ao contrário de Descartes ou Kant, mais radicalmente ainda, Hegel não se encerra em seu próprio pensamento. Seu idealismo quer ser um verdadeiro realismo, um conhecimento da realidade existente, coisa que em Kant era impossível, porque ele rompeu com a realidade. Só que agora a realidade, em vez de ser alcançada pela razão, será a própria razão. A ideia lógica é a própria e verdadeira realidade. É a própria essência das coisas, a substância universal de tudo. Como, porém, conhecer a vida do absoluto em suas incontáveis oposições? Veja-se que os conceitos de finito e de infinito, de múltiplo e de uno, se excluem. Mas Hegel, desde o princípio, apresentou a distinção de um duplo momento do pensamento, né? Como entendimento e como razão. Né? O entendimento tende a fixar os conceitos, a contrapô-los entre si, né? Fundado numa imagem ou aparência do mundo como realidade rígida e estável. Aí está Maya, tá? Aí está Maya, do velho hinduísmo. Seu princípio é a identidade ou não contradição, que em vez de expressar uma lei real do pensamento, não é senão uma lei abstrata do entendimento. Tal identidade abstrata é um princípio infecundo, Porque se tudo é idêntico, nada é, já que as coisas são por suas diferenças. E é nesta função do entendimento que se funda a lógica antiga, tá certo? Que é a lógica do finito, do formal, do abstrato. É válida no campo dos conceitos rígidos com que operam as ciências, com que opera a matemática, e no âmbito da vida prática, na qual as coisas aparecem como idênticas a si mesmas e como negação de outras coisas. No entanto, se se aplica ao campo da especulação filosófica, isto cai em contradições irresolvíveis, né? O finito e o infinito são irremediavelmente opostos e todas as demais oposições são inconciliáveis. E, desse modo, por essa lógica, a lógica comum do entendimento comum, da inteligência comum, a vida do absoluto não pode ser captada. Por isso é que o pensamento deve elevar-se desse nível inferior e superficial a um nível superior do espírito. E este é o pensamento dialético. Este nível superior, ou de especulação metafísica, é função da razão, que é capaz de superar o rígido dos conceitos, do entendimento, e resolver as oposições na unidade superior. Ou seja, que é a identidade na diferença. E, de fato, a razão é a única que pode captar a vida do absoluto, a vida da ideia, enquanto permanente desdobrar-se por distintos ou diferentes momentos, em que cada conceito gera inexoravelmente seu contrário, passa ao oposto para voltar a uma identidade superior que não destrói as diferenças. Esta é a dialética de nosso pensamento, que Hegel afirma ser a lei constitutiva do próprio pensamento e a verdadeira lógica do pensamento superior, né? E como o pensamento se identifica com o ser, antes de tudo, é lei inerente ao próprio pensamento, no qual a emergência dos contraditórios ou o conflito de conceitos opostos, contraditórios, e a resolução de tal conflito na síntese que dá passagem a outra contradição é a força impulsionadora desse movimento dialético. Mas o pensamento e o ser são, para Hegel, absolutamente o mesmo. Razão porque ele se vê obrigado a acrescentar que a dialética constitui, em essência, o princípio da vida do movimento e da atividade na esfera da realidade, pelo qual a dialética é a alma de todo conhecimento de fato científico. Então, o movimento dialético está implícito como lei ontológica imanente em toda a realidade e em todas as determinações ou momentos dessa realidade. É o próprio princípio que opera a vida do absoluto e o princípio sobre o qual Hegel vai erguer sua doutrina filosófica. Por quê? Para ele, a filosofia não é só um reflexo cognoscitivo do absoluto. É a própria vida do absoluto. E assim, a dialética hegeliana não é um mero método de pensamento. É o princípio do movimento construtivo do mundo mesmo do espírito, da natureza e de toda a história, de toda a cultura humana. Veja a identidade entre ser, história, natureza, pensamento, tudo é a ideia.
Podemos dizer que para ele a dialética é como se fosse a alma da história, por assim dizer, a alma da,
É a alma da ideia. A história não é senão uma manifestação da ideia. Tá certo? A ideia é que é o todo. É o absoluto.
É um negócio bem louco, né?
É. Bom, então, todo o sistema de Hegel vai construir-se segundo essa dialética, né? Bom, a análise da lógica, que é ao mesmo tempo ontologia, porque se ser igual a pensamento, lógica é igual a ontologia, tem por sua primeira noção a dialética. Ou seja, a dialética do ser. Diz ele, Hegel, deve-se começar pelo ser puro, porque o ser puro é também pensamento puro. Ser simples e indeterminado. Trata-se, então, do ser como a noção mais abstrata, mais indeterminada e imediata, que é o próprio pensamento em sua própria indeterminação. Bom, este ser, então, é o princípio, o primeiro momento lógico e, ao mesmo tempo, o princípio ou primeiro momento ontológico, já que ele se identifica com o absoluto. Hegel pretende que este ser indeterminado vai diferenciando-se e determinando-se cada vez mais por um movimento progressivo que produz o desenvolvimento de cada determinação. E deste, o ser, deste movimento, o ser desce, por assim dizer, a si mesmo e às suas profundidades. Então, a determinação do ser se realiza por meio da negação. O ser, primeiramente, se nega. E, obviamente, sua negação é o não ser. Mas, com esta negação, ele se limita e adquire uma primeira determinação, convertendo-se, assim, em devir. Né? Esta é a dialética do ser, tá certo? É isto que é o sistema propriamente hegeliano. Desse modo, Hegel busca a evolução da ideia através de um ritmo triádico constante, tese, antítese, síntese, em todas as categorias do ser. E em todas elas encontra a oposição inerente a cada novo conceito, cuja conciliação ou unidade em síntese superior produz novas determinações ontológicas ou momentos da ideia. E não só as categorias de sua lógica ou de sua ontologia, o que é o mesmo, mas toda a sua filosofia da natureza, com suas múltiplas esferas ou manifestações, que é a mesma filosofia do espírito, desenvolve-se através de uma incessante ramificação da tríade dialética, tese, antítese e síntese, das oposições, e que vão sempre resultar numa síntese suprema que gerará outra antítese, e assim sucessivamente. Então, a tentativa de Hegel é mostrar que o desenvolvimento do espírito absoluto, desenvolvimento progressivo, claro, o que comporia ao mesmo tempo uma cosmogonia e uma teogonia, é produzido pelo impulso imanente da dialética. Ou seja, cada termo da cadeia, né, da corrente, não é um produto inerte de uma classificação lógica. Cada termo é uma posição do próprio espírito, um momento do absoluto com tendência a permanecer em si, vencendo negação e exterioridade. Portanto, há em cada um uma potência dialética que o leva a negar-se a si mesmo num segundo momento, para reencontrar-se num terceiro depois de tal negação. E este terceiro termo é o ponto de partida de uma segunda tríade e prossegue-se assim até que se esgotam todas as diferenças opostas da realidade que enriquece o Uno absoluto e se conciliam em sua própria totalidade. Bom, estamos no coração do hegelianismo. E Marx não fará, repito, senão inverter isto, tá? E pôr tudo isto como imanente à própria história. Ele não nega, ao contrário de Hegel, atenção, para Marx, o pensamento não é a realidade. Ao contrário, o pensamento é produto da realidade econômica. É isso que ele diz por, de pernas para o ar, de ponta cabeça, a dialética de Hegel. Né? Pois bem, é claro que a dialética de Hegel culmina na reificação, ou seja, na concretização, na coisificação do espírito absoluto da ideia no Estado. No Estado. O Estado, para ele, é a própria ideia absoluta reificada ao cabo da história. Por que ao cabo? Não houve sempre Estado? Houve. Mas a história marcha para alcançar sua própria entelequia, né? Que é o Estado perfeito e absoluto. Tá certo? Isto é a consequência lógica de seu pensamento. Mas vejam que todo esse racionalismo idealista não podemos explicar com as noções que temos do realismo filosófico de Aristóteles e Santo Tomás, nem sequer com o realismo de Platão, que é um realismo exagerado.
Professor, com relação ao Estado, até nisso, né, para Marx, o fim é um comunismo que não vai ter Estado, né?
Sim, sim.
E já para Hegel é um super Estado literalmente divinizado.
Agora, obviamente, pela própria dinâmica intrínseca da doutrina de Hegel, este que seria o ponto máximo da história, o Estado perfeito, né, não encerrará em si mesmo, pergunta-se, sua própria negação e, portanto, uma nova tríade dialética? São contradições que o próprio sistema de Hegel é incapaz de pôr. Mas a partir dessas contradições, é que poderão surgir as duas correntes principais de hegelianos. Ou seja, o hegelianos de direita e o chamado jovens hegelianos, que depois se chamarão hegelianos de esquerda. Né? Os hegelianos de direita eram um grupo de estudantes, de professores, muito jovens, né? De Berlim, que se forma após a morte de Hegel, em 1837. Né? Pode dizer-se, de certo modo, que o nazismo tem um pé nesta corrente. Né? Os hegelianos de direita, né, hipertrofiaram a noção de Estado hegeliana e entendiam que as séries de evoluções dialéticas históricas tinham sido já completadas com o Estado prussiano. Que o Estado prussiano era a culminação de todo o desenvolvimento social. Elogiava o Estado prussiano, as boas universidades, a industrialização, e aceitavam, como suposto, que a religião oficial da Prússia fosse o luteranismo. Por isso é que, em contraposição, em reação aos hegelianos de direita, surgem os hegelianos de esquerda, apontando que a sociedade prussiana estava longe da perfeição, tinha muitos bolsões de pobreza, né? havia censura estatal, e havia mesmo, né? E os que não fossem luteranos eram discriminados religiosamente. Né? Lembre-se que isso tem um pé, sim, em Hegel. Né? Em sua filosofia do direito, né? De Hegel, o Estado é absolutamente racional e tem o direito supremo sobre o indivíduo, cujo dever supremo é ser membro do Estado. Veja, repito o que disse Hegel. O Estado é absolutamente racional, é a reificação da ideia. E tem o direito supremo sobre o indivíduo, cujo dever supremo é ser membro do Estado. Pois bem, os principais hegelianos de direito foram Glaber, né, Karl Dobb, D-A-U-B, né, e Heinrich Leo. Não são figuras que entraram como figuras expressivas para a história da filosofia. Né? Não assim os jovens hegelianos, né, que depois seriam conhecidos como hegelianos de esquerda. Né? Também era um grupo de jovens professores e estudantes que se opuseram ao popular grupo de hegelianos de direita, na época muito popular, porque o governo, o Estado prussiano, o regime prussiano era muito popular. E, além do mais, os hegelianos de direita é que detinham as cadeiras, as cátedras principais na Universidade Humboldt de Berlim, né? E além de ocupar cargos nos governos. Então, repita-se, para os hegelianos de direita, as séries de evoluções dialéticas já tinham sido completadas. A sociedade e o Estado prussiano era a culminação de tudo. Eles acusavam os hegelianos de esquerda de o regime prussiano ser, ao fim e ao cabo, uma concretização política da religião luterana. Mas, no âmbito dos próprios hegelianos de esquerda, esta teoria passa a ser aplicável a qualquer Estado que tivesse qualquer religião por suporte. Qualquer religião, qualquer Estado religioso que se dissesse isto ou aquilo, qualquer Estado que se dissesse religiosamente isto ou aquilo, pecaria. Né? Para os hegelianos de esquerda, tal forma de Estado é um aparato corrupto, despótico, tá certo? E para tal era preciso atacar a base filosófica da religião. Então, vamos pegar alguns dos hegelianos de esquerda. Strauss, né, escreveu Uma Vida de Jesus, assim como Hegel, né, onde ele diz que os ensinamentos de Jesus, os originais, tinham sido deturpados ao longo dos séculos com finalidade política. Para ele, e já veremos aonde vai desembocar isso dentro da igreja, a mensagem de Jesus se destinava aos pobres e oprimidos da sociedade, eis a teologia da libertação, e não se destinava ao Estado, ao establishment, né, nada. Mas esses ensinamentos, que originalmente se dirigiam aos pobres, tinham sido usurpados pelo Estado para oprimir e manipular a população, prometendo-lhe uma recompensa após a morte, né? Se essa população, se a massa, continuasse obediente e não se rebelasse contra os ricos. Então, Strauss é o avô da teologia da libertação e coisas semelhantes, né? Para ele, para Strauss, a religião de Estado era completamente de atacar e devia superar-se. Outro hegeliano de esquerda famoso foi Bruno Bauer, eu não sei como pronuncia em alemão. Ele foi mais longe que Strauss. E disse que toda a história de Jesus não passava de mito. E ele vai usando de todas as fontes que ele encontra para negar a realidade histórica de Cristo. Toda a história de Cristo, para ele foi fabricada como mito. Depois, alguém mais importante, que é Feuerbach. Feuerbach é um antecessor direto de Marx, né? Ele escreveu um livro chamado A Essência da Cristandade, né? E, para ele, apresenta-se ao crente, ao fiel, uma doutrina que estimula fantasias com respeito ao mundo e ao além. Os crentes são estimulados a acreditar em milagres e a estimular sua própria fraqueza, imaginando um Deus onipotente, onisciente. Um Deus que, além de imortal, é a antítese de todas as deficiências humanas. E é dele a famosa frase, é de Feuerbach, a famosa frase: não foi Deus quem criou o homem, foi o homem quem criou Deus. Não foi Deus quem criou o homem, foi o homem quem criou Deus. Vejam que de Strauss a Feuerbach, você tem uma progressão. Strauss ainda é um cristão ao modo da teologia da libertação, né? Bauer nega a própria existência histórica de Cristo. Feuerbach nega Deus. Estava preparado assim o terreno para o jovem hegeliano Karl Marx, que de início se alinhava com os demais no ataque à cristandade para sabotar exatamente o Estado prussiano. Porque para eles, cristandade, luteranismo e prussianismo era mais ou menos a mesma coisa. Mas depois rompe com os demais hegelianos, né? De esquerda. Para ele, agora, tudo no mundo, tudo, absolutamente tudo, é determinado pelo estágio do desenvolvimento das forças produtivas. E que a história tinha três etapas. Um comunismo primitivo, em que não havia divisão de classes, nem luta de classes, mas, ao mesmo tempo, os meios de produção eram absolutamente incipientes, razão porque a sociedade se divide em classes, né? E é o segundo momento da história. São várias, com vários modos de produção: o escravismo, o feudalismo e, por fim, o capitalismo. Né? O capitalismo é o fim dessa segunda fase. Inexoravelmente, e de modo violento, porque, como dizia Marx, a violência é a parteira da história, né? A classe destinada a derrocar o capitalismo e alcançar, de um modo que eu já direi, o comunismo, né? É o proletariado, que já não tem nada a perder senão suas próprias cadeias, suas próprias correntes. A religião, para Marx, passa a ser um mero produto, como tudo, ciência, tudo. Tudo é a superestrutura. A infraestrutura é o econômico. A superestrutura é o que resulta do estágio do econômico. Ou seja, a própria forma de Estado, a filosofia, a ciência, a religião, tudo resulta do estágio das forças produtivas e do modo de produção em que se vive. Cabe ao proletariado, que é a única classe que não tem nada a perder senão suas próprias correntes, derrocar a burguesia para que, desenvolvendo de modo inaudito as forças produtivas, se alcance o comunismo. E o que é o comunismo? é o não Estado, já não há Estado nem classes, tá certo? E a cada um se dará segundo a sua necessidade, e de cada um não se exigirá senão se, segundo sua própria capacidade. Mas entre o capitalismo e o comunismo, é preciso esmagar tudo o que seja burguês. Daí que, entre o capitalismo e o comunismo, haja a fase socialista ou de ditadura do proletariado, em que um Estado sangrento quanto necessário esmagará a burguesia, tudo o que há de retrógrado, desenvolverá com o modo de produção coletivo os meios de produção a níveis impensáveis até então. E quando estiver acabada a reação burguesa, terminada, esmagada, e quando os meios de produção estiverem desenvolvidos suficientemente para tal, instaurar-se-ia, então, o comunismo, ou seja, o reino da liberdade, sem Estado. O Estado ruiria por si. E a religião não é senão, para Marx, o ópio do povo. O ópio do povo. Tá certo? Um instrumento a serviço das classes dominantes e que se esmagaria junto com o esmagamento da própria classe dominante que o ensejava, ou seja, a burguesia. Claro, isso tem mil problemas, isso que ele está dizendo, e a consequência de tudo isso é que, em vez de o Estado se enfraquecer ao longo do socialismo rumo ao comunismo, ele só se fortalece. Bom, haveria ainda outros, mas sem a importância que tem estes aqui, tá? Então é isto. O hegelianismo gerou duas correntes opostas, uma mais efêmera, tá certo? Que desemboca, de certo modo, no nazismo, e outra que permanece até hoje, embora diminuidamente. Porque hoje o que impera no mundo, absolutamente contra o que querem os conservadores, contra o espantalho que brandem os conservadores, não é o comunismo. O que predomina hoje no mundo ocidental é uma revolução que é um liberalismo radicalizado com uma pitada de marxismo e, sobretudo, de Freud, que é o marcusianismo. O marcusianismo, a revolução marcusiana, tá, que eu chamo marcusiana, mas pode chamar-se libertina, se quiser, é que foi. Marcuse foi o único, foi o membro da escola de Frankfurt que realmente deu certo, tá certo? Deu certo. É justamente, antes de tudo, nietzschiano, é a transvaloração, com uma diferença. Para Nietzsche, a transvaloração era algo atinente a uma elite de super-homens. Para o marcusianismo, não. É para todos. É para todos. É aí que entra o marxismo, tá certo? A igualdade. É a radicalização da igualdade liberal. Né? Mas é uma igualdade não necessariamente econômica. É a igualdade de sexo, de gênero, de cor, de raça. Veja, o marxismo divide a sociedade horizontalmente, nas seguintes classes: lupem proletariado, que deveria ser esmagado durante a fase socialista ou da ditadura do proletariado, esmagado, campesinato, que devia ser assimilado, esmagado, dependendo do caso, o proletariado, que era a classe de vanguarda, a pequena burguesia e a burguesia, tá certo? Então é uma divisão horizontal da sociedade. A revolução marcusiana, ou transvalorativa, ou libertina, como se queira, faz uma divisão vertical. Mulheres e homens, homossexuais e não homossexuais, negros e brancos, independentemente da classe econômica em que estejam, né? Por isso é que hoje as principais lideranças da revolução marcusiana são os presidentes, como Biden, né? E os megacapitalistas. São os megacapitalistas, são os presidentes Macron, Biden, lá na Espanha e tal, são eles os que implementam essa revolução. É uma revolução. É uma revolução que começou na revolta de 1968, no maio de 68, francês, e alcançou as elites, tá certo? E assim a revolução é uma revolução de cima para baixo, tá certo? Pois bem, fico por aqui, já está longo, né? Já estamos há 2 horas e meia quase falando.
Ah, foi utilíssimo, professor. Eu
poderia falar aqui 6, 7 horas, 8 horas, né?
É, porque a filosofia de Hegel é como se fosse uma teia de aranha, né?
Sim, sim.
Um negócio extremamente complexo.
Sim, sim. O modernismo católico, ele é fundado em Hegel, sem dúvida alguma. Tem forte influência de Hegel no modernismo católico. Né? Todos esses grandes pensadores que influíram sobre o próprio Concílio Vaticano II eram hegelianos.
Ou então Ratzinger, ou Hans King, né?
O próprio cardeal Ratzinger era hegeliano. Né? Todos esses teólogos eram hegelianos. Mesmo como Papa, Ratzinger, mesmo como Bento XVI, ele jamais perdeu essa característica. Né? A dialética hegeliana está na corrente sanguínea do modernismo e do neomodernismo que saiu vitorioso no Concílio Vaticano II.
E para se livrar disso é quase como ressuscitar, né?
É difícil, porque é uma coisa que impregna, né? E se você não tem uma boa formação realista, filosófica realista, por isso é que se diz, quem dizia era um filósofo que no final da vida desandou um pouco, é um filósofo católico belga, Marcel Descartes, né? No final ele desandou, aderiu a noções históricas, cíclicas, hindus, etc., caiu numa confusão. Mas ele dizia o seguinte: como a razão é o vaso, é o recipiente em que se verte a virtude da fé, a virtude teologal da fé, se esse vaso está fendido, rachado, por causa de suas má doutrinas filosóficas, a fé tenderá a escorrer por suas rachaduras, por suas fendas. Né? Isso me marcou quando eu li, eu era um recém-converso, um recém-convertido. Essa frase me marcou profundamente, nunca esqueci e sempre a uso. Né? Porque é a mais pura verdade.
Sim, sim.
Né? A crise hoje é uma crise católica, é uma crise em que a fé se esvai pelas fendas de uma razão mal soldada por uma má filosofia. Né? Por uma má filosofia. O hegelianismo é um dos pontos mais vitais, mais sensíveis, mais presentes no modernismo e no neomodernismo, sobretudo, ainda mais que no modernismo, no neomodernismo o hegelianismo está muito presente, tá? E é de difícil extirpação, tá? Porque essa dialética, ela como que preenche a mente, né? A mente se satisfaz nesse jogo dialético, tá certo? E cai prisioneira de seu próprio prazer, né? E não consegue sair desse círculo vicioso que é a coisa. Mas vou refazer a história da filosofia até Hegel, rapidamente. No início foi tudo muito simplificadamente, né? No início foi Duns Scot, destronando o intelecto, a inteligência, e pondo em seu lugar a vontade. O próximo passo é nominalista, que é tirar ao intelecto sua função precípua, que é a abstração e o conhecimento dos universais e depois das coisas segundo os universais. Porque, para o nominalismo, os universais não passam de meros nomes acomodatícios. Daí nominalismo. Depois vem Descartes com a dúvida metódica. Certo? Depois disso tudo não pode vir senão Hegel, ou Kant, que é um corte. O Kant é uma doutrina solipsista. Né? Por quê? Porque, para Kant, nós não podemos conhecer a coisa em si, as coisas em si. Só conhecemos os fenômenos, a capa deles. E como eu mostro num vídeo que está por aí, uma crítica às falácias de Kant, uma palestra que eu dei em Curitiba, mesmo o tal conhecimento do fenômeno, da capa sensível, não é um conhecimento, mesmo ele, porque se funda em ideias também elas a priori. Então, é um solipsismo, um corte radical entre pensamento e entre razão e ser. Quando vem Hegel, ele tenta resolver essas aporias, acabando com essa cisão entre realidade e pensamento, fazendo com que o pensamento seja a própria realidade. Pronto. É a consequência extrema disto. Daí não resta a filosofia, senão o abismo contemporâneo, o fundo do abismo contemporâneo, com Deleuze, Guattari e toda essa loucura que existe hoje em dia.
Professor, eu lembro que eu tinha mandado um e-mail para o senhor faz muito tempo já, né, perguntando, né, quem era pior, se era Descartes ou Kant. Né? O senhor disse que era Kant, né? Mas se incluirmos Hegel nesse hall aí, o Hegel estaria acima deles?
É pior em certo sentido, é a consequência inelutável, né? Entendeu? Uma coisa alguém já disse, as ideias têm consequência, e tem mesmo, tá certo? Tem mesmo. Uma ideia gera outra, que gera outra, com consequência, né? De uma coisa vem outra que é consequência dela, né? Então, você vê, da filosofia grega até Santo Tomás de Aquino, você vê um impulso para cima, tá certo? Um impulso. É como se todos os grandes filósofos gregos ansiassem o cume da metafísica que foi São Tomás de Aquino. Claro, eu estou abstraindo a religião e a teologia sagrada. Tá? Pois bem, quando se nega esse ápice, e essa negação primeira foi, eu estou simplificando, havia antecedentes, tá? Mas quando se nega isto, após a condenação pelo bispo Tampier de certos pontos da doutrina de Santo Tomás, surge Dante Scott, e aí começa o declínio que vai até o abismo de hoje. Né? Então nós temos um movimento para um ápice e depois um movimento para um fundo de abismo. Né? Por isso é que quando eu lancei uma história da filosofia que eu não pude acabar por doença, eu a intitulei Do Impulso Grego ao Abismo Moderno, né? Porque é disso que se trata. Então, uma coisa implica a outra, tá certo? E tudo isso decorre, ao fim e ao cabo, daquela negação original feita por Duns Scott de que o trono é ocupado pela inteligência e não pela vontade.
Perfeito. Digamos que Hegel foi o que cavou o fundo do poço, então, né?
Não, mas a pior depois. Vai piorando, a coisa vai piorando. Vai até hoje. Hoje, a filosofia hoje é uma piada. Só para você ver o seguinte, Socal e um outro que eu agora esqueço, na França, dois racionalistas, tá certo? O racionalismo da Ilustração, né? Não estavam indignados com a loucura de hoje, né? E eles mesmos fizeram o seguinte, bolaram o seguinte, eles lançaram numa revista filosófica altamente considerada, um artigo altamente complexo, muito complexo. E em torno desse artigo, todos os filósofos atuais discutiram, parece-me que 1 ou 2 anos, em torno desse artigo, até que eles lançaram um livro, né? Mostrando que aquele artigo não queria dizer nada e que, com isso, eles só queriam provar que a filosofia moderna não quer dizer nada. Isso partindo de racionalistas, hein? Não de tomistas, aristotélicos, nada de racionalista. Então, hoje nós estamos no fundo do poço, né? Esse livro é muito interessante, de Socalo, esqueci o título. É muito interessante porque mostra realmente o nada em que estamos, né? E que é a consequência. Mas tudo isso, veja, no mundo em que predomina, porque, vejam só, com o voluntarismo escotista, de Dante Scott, a inteligência é destronada, tá certo? E vai para seu lugar a vontade. A vontade vai determinar todas as revoluções que houve no mundo até o maio de 68 francês. Todas as revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, marxista, o fascismo, o nazismo, são todos voluntaristas. São a expressão de uma vontade deificada. Então, destrona-se a inteligência, entrona-se a vontade. Qual é o próximo passo? É o da Revolução Marcusiana, cujo lema é a vontade, a imaginação no poder. Pronto. É a próxima decadência. Da inteligência decai-se para a vontade, da vontade decai-se para a imaginação. Por isso é que hoje a pessoa nasce homem e quer ser mulher, nasce ser humano quer ser dragão, quer ser réptil, né? Já nada tem existência. A pessoa, eu já vi mulher casando com pedra, eu já vi uma mulher casando com si mesma. Ou seja, estamos no reino da imaginação, não no da vontade. Até a Revolução Comunista, até o fascismo, até o nazismo, estávamos no reino da vontade. Tá? A vontade de poder, diria Schopenhauer, né? E diria Nietzsche. Nietzsche e Schopenhauer eram expressões disso, a vontade de poder. O que é o marxismo, o que é o nazismo, o que é o fascismo, senão a expressão máxima dessa vontade de poder. Agora não. Está-se no reino da imaginação. A imaginação foi entronada. Pois bem, qual é a filosofia que corresponde a este mundo? Nada. A filosofia, nada. Do nada.
Ou uma antifilosofia, né?
Não é nada, não é nada. E isso é a consequência natural. Em Hegel, ainda temos a vontade, tá certo? Ainda está a vontade no trono. Agora não, nem sequer a vontade, né? É que a vontade, estando no trono, ela vai se desagregando, porque não está regida pela inteligência. E, portanto, não é realista. Mas depois, como a vontade fracassa, vem a imaginação. É a imaginação no poder. Este é o lema da Revolução de Maio de 68, diretamente motivada pelos livros O Homem Unidimensional e Eros e Civilização, de Marcuse, Herbert Marcuse, diretamente influídas por ele. Tá? E este é o novo mundo. Este é o novo mundo. Claro que isso é mais no mundo ocidental. A Rússia, a China e tal, é outra coisa. A China ainda é, de certo modo, o antigo comunismo. Né? Vale aborto, vale tudo, mas nada de ideologia de gênero, né? Absolutamente nada. Está proibido isso na Rússia, na China. Né? A China é mais comunista. A Rússia é uma espécie de czarismo, né? Czarismo rede vivo. Né? É um czarismo republicano. Mas nessas nações ainda não estão de todo infectadas por essa doença, por essa nova revolução. Elas ainda estão na segunda revolução, a revolução da vontade, certo? Quer dizer, já estão na antiga revolução, que é a da vontade.
Elas são revolucionárias ainda, mas é uma revolução mais atrasada, digamos assim.
Não, tudo no mundo é revolucionário desde a Revolução Francesa, tá? Na verdade, tudo é revolucionário a partir do século XIV, mas isso é estender demais o assunto. Se se trata de revolução mesmo, política, tá? A partir da Revolução Francesa, nada foi senão revolução política. Ou é a Revolução Liberal, ou é a Revolução Comunista, ou é a Revolução Fascista, ou é a Revolução Nazista, tudo que se dá sob o império da vontade, a vontade de poder, né? Agora não. No Ocidente, é a revolução da imaginação. Ao passo que no bloco lá, China, Rússia, Coreia do Norte, Vietnã e tal, parece que ainda é a antiga revolução. Quanto tempo vai durar isso? Não tenho a menor ideia. Isso é preciso ser Deus para saber. Mas assim é. O Ocidente é, de certo modo, mais decadente que aquele bloco lá, tá certo? Que é terrível também, mas é mais decadente.
Ah, se me permite um último comentário, né, para não estender demais o podcast. Eu estava lendo o livro do José Miguel Gambra, o La Sociedade Tradicional e Seus Inimigos. Ele fala, né, que na sociedade tradicional, as leis, em geral, são orientadas ao bem comum, né? Ela que, digamos, meio que norteia, né, as leis. E já nas sociedades revolucionárias, ele divide, né, entre as liberais, estritamente falando, que nessas daí, o bem comum é identificado com o bem de cada indivíduo, entendeu? O indivíduo que escolhe o seu bem comum, o seu bem. Então não existe bem comum propriamente dito, né? E nas sociedades totalitárias, o bem comum é identificado com o bem do Estado já. Entendeu? É o Estado que determina o que é bem comum. E é o que a gente vê, né? Cada indivíduo determina o que é o bem para eles, né? E as leis têm que favorecer esses indivíduos.
É, mas há um problema em José Miguel Gambra. E eu digo, porque ele é um amigo da família, né? Ele é um amigo da família da minha esposa. Ou seja, o problema, ele é daquela corrente dos carlistas, correto? Pois bem, esta corrente é muito boa até o ponto em que entra a doutrina da realeza de Cristo, aí social de Cristo. Aí esta doutrina não a aceita. Porque qual é o problema desse bem comum que é elogiado por Gambra? É que esse bem comum não é Deus. O único bem comum, verdadeiro bem comum, de que participam todos os outros bens comuns, é Deus. Portanto, uma sociedade em que as nações não sejam membros da igreja, assim como eu e você somos membros da igreja, as nações têm de ser membros da igreja, uma sociedade que não seja membro ela mesma da igreja, o Estado não seja membro ele mesmo da igreja, é um Estado que tende ao que nós estamos vivendo hoje. Não por nada, entre o século XIV e o século da Revolução Francesa, certo? São 4 séculos de diferença, ainda predominava essa ideia de bem comum imanente. E qual foi a consequência? A Revolução Francesa. Ou seja, o único bem comum, o bem comum efetivo é Deus. Todos os outros se ordenam a esse bem comum. Assim como, se eu como para manter a saúde do corpo, é para que o corpo me sirva a alma. Assim também, se eu tenho um bem comum, por exemplo, a saúde do povo, é em ordem a Deus. Por isso é que, ou, como eu canso de dizer, né? Ou as nações se porão sob a bandeira de Cristo, ou serão carniça para os demônios. E assim é desde o século XIV. Desde o século XIV. O que nós estamos vivendo hoje é fruto da reação da burguesia com sua ganância, com a sua vontade de lucro e de usura, e com a vontade de poder independente dos reis no século XIII. Foi isto que derrubou a cristandade. Assim que voltaram a formar-se as cidades, os burgos, e assim que os reinos começaram a ter de novo riqueza, os reis e a burguesia já não queriam pôr-se sob a direção espiritual da igreja. Queriam ver-se independentes. Porque a burguesia já não aguentava a proibição da usura. A burguesia já não aguentava a imposição do preço justo. Os reis já não aguentavam que os papas os excomungassem se eles tivessem uma amante, uma concubina. E, além do mais, estavam de olho nas riquezas da igreja. O mundo moderno começa no século XIV, XIII e XIV, nessa virada. E o marco é a ofensa a Bonifácio VIII, a bofetada que ele levou do representante de Filipe o Belo, e depois a prisão dele e a morte por tristeza. Não? A partir daí, a própria igreja ficou timorata. E foi preciso chegar, nem o Concílio de Trento volta a falar na doutrina da realeza social de Cristo, na doutrina dos dois gládios. Será preciso esperar Leão XIII para retomar a coisa, depois São Pio X e, sobretudo, depois Pio XI com a Cos Prima. Mas aí já era tarde. A igreja já era uma cidade sitiada, completamente sitiada. Né? Então foram 6 séculos de silêncio da parte da própria igreja quanto a essa doutrina. Claro, a virulência dos estados, a virulência dos reinos, que se tornavam reinos absolutos, monarquias absolutas, levou a esse recuo da igreja. Ela só se afastou desse recuo quando já não tinha nada a perder. Assim como Marx dizia que o proletariado não tinha a perder senão suas próprias cadeias, assim também a igreja só volta a falar disso quando já não tinha nada a perder, quando já era uma cidade sitiada.
Os estados papais já foram retirados, né?
Já tinha perdido até os estados, né? Pontifícios, já tinha perdido tudo. Né? Enfim, é isso. Enquanto os cristãos, os católicos, não voltarem integralmente à doutrina da realeza social de Cristo, ou doutrina dos dois gládios, ou doutrina da subordinação essencial do poder temporal ao espiritual, incluindo os atuais tradicionalistas, não só os espanhóis, tradicionalistas em geral, enquanto isso não houver, não haverá mudança no próprio panorama católico. Enquanto se pensar que o grande problema do catolicismo é a missa, enquanto não se vê que a missa nova não é senão resultado do destronamento do reinado social de Cristo, né? Enquanto não se vir isto, tudo permanecerá o mesmo. Claro, manter a missa tridentina, manter o sacramento, tudo isso é importantíssimo, esse é o papel dos tradicionalistas. Mas, enquanto eles não entenderem que o centro da coisa é a realeza social de Cristo, que tudo mais decorre disso, de algum modo, os próprios tradicionalistas não cumprem sua função precípua. Tá certo? Está na hora de ler o padre Calderón. Está na hora de ler, entender, divulgar, propagar. Né? Eu não estou falando em nome próprio, estou falando em nome do padre Calderón, que é o grande ressuscitador da verdadeira doutrina. Para que veja o grande problema disto, desde a época do início do século XIV até o Concílio Vaticano II, só 2, 3 pessoas defenderam a verdadeira doutrina. 3 pessoas. Os papas, sim, né? Leão XIII, Pio IX, Leão XIII, Pio X, Pio XI, Pio II, se defenderam. Mas quanto aos teólogos e filósofos, só 3. Um foi o cardeal Pio de Poitiers, graças ao qual o lema do pontificado de São Pio X foi instaurar tudo em Cristo. Vejam a importância do homem. Depois, Julio Manvieri, um filósofo e teólogo, um padre argentino, cuja obra, no entanto, tem altos e baixos. Tem hora coisa muito boa, tem coisa ruim. Tá? E o terceiro, que é muito bom, era um leigo, Jean Husset, tá? O fundador do movimento La Cité Catholique, ou seja, a cidade católica, que era apoiado e estimulado por Pio XII e por Monsenhor Lefebvre, Dom Lefebvre. Né? Antes do concílio, claro, Pio XII ainda. Então vejam a gravidade da situação. 3 homens defenderam a doutrina correta, e sem mácula, só 2, sendo um leigo. Tá certo? Então, essa é a gravidade. Quem vai redescobrir essa doutrina? Eu, já na década de 2000, 2010, eu já defendia isso. Mas defendia baseado unicamente nesses dois autores, Jansé e Cardeal Pi de Poitiers. Depois vem o padre Calderón dando um fundamento filosófico e teológico da mais alta qualidade. Né? Então, aí eu atribuo o renascimento dessa doutrina ao padre Calderón, é dele o mérito. Tá certo? É dele totalmente o mérito. E cabe-nos a nós voltar a ele, aos padres, ensinar, não o livro de Jansé, que é ótimo, mas não tem a qualidade do livro do padre Calderón. É aprender, que não é fácil, aprender o padre Calderón e ensinar a todos os fiéis. Os bispos têm de fazer isso para ensinar os seus sacerdotes, para ensinar aos fiéis. Enquanto não se fizer isso, estamos nessa área pantanosa, tá certo? Em que todos bradam viva Cristo Rei sem saber o que isso quer dizer. Bom, termino por aqui. Desculpe-me a extensão da fala.
Sem problema, professor. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação.
Tá bom. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade outra vez. E estou à disposição ainda, tá bom? Fiquem com Deus.
Muito obrigado. Salve Maria.
Salve Maria.